Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa, que é um cantinho espiritualista, de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, onde nós falamos de diversos temas dentro da espiritualidade, notadamente as experiências fora do corpo, as questões da imortalidade da consciência, os chakras, a aura e todos esses temas que nós todos, que somos apaixonados pelos estudos espirituais, estamos dentro, estamos aprofundando e assim tentando crescer, tentando vencer a nós mesmos com os valores maiores desses estudos, porque, naturalmente, ao estudarmos algum tema que fale de algo além de só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido, ideias maiores fomentam energias melhores, sentimentos maiores dentro de nós mesmos. Então o estudo espiritual, se for dentro de uma linha positiva, se for dentro de parâmetros baseados na luz e no bem comum e na evolução dos seres, sempre melhorará o estudante espiritual, independentemente da linha espiritual que a pessoa tenha escolhido. O que menos importa é a doutrina de alguém, mas sim o caráter de alguém, como ela é, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela sente, o que trafega no mundo íntimo dela, né, dentro da sua vida, como ela age diante das coisas, na hora de uma pressão, como é que ela funciona, né? Ela tem capacidade e recurso para usar a espiritualidade como nível de consciência para poder vencer aquela prova, seja algo externo, seja algo dentro dela mesma. Esses estudos espirituais, eles trabalham muito a questão do bom senso, da responsabilidade, da consciência, a positividade das coisas, não somente nos caminhos espirituais, mas nos caminhos da vida cotidiana, no respeito ao próximo, na liberdade de expressão dos outros, na liberdade das diferenças existirem no mundo com tantas culturas e tantas pessoas, maneiras diferentes de ser e cada um aceitando a maneira do outro e convivendo pacificamente com as diferenças e trabalhando em si próprios valores que lhes são peculiares. Então esses estudos espirituais, eles trazem naturalmente para nós todos um nível de consciência um pouco mais amplo. Não significa que quem estuda qualquer tema espiritual seja superior a quem não estuda. Não existe nada disso, porque muitas vezes encontramos estudantes espirituais muito complicados, alguns deles até desviando para coisas maléficas e usando capacidades parapsíquicas para ferrar um inimigo, por exemplo. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade. E ao mesmo tempo encontramos pessoas que não estudam nada desses temas e que têm um nível de consciência fantástico, o caráter fantástico e que são pessoas excelentes. Então é isso sempre que vale a pena, no final, a gente observar se esses estudos espirituais estão nos tornando melhores dentro e fora de nós mesmos, dentro da espiritualidade e nos caminhos da vida comum, no trabalho, na família, na sociedade, em relação a todas as coisas. O equilíbrio está em nós conseguirmos trabalhar esses valores conscienciais que vêm de planos mais altos dentro da vivência cotidiana limitada com as coisas aqui do dia a dia, incluindo as provas pelas quais a gente tem que passar. Então, por que eu estou colocando isso inicialmente? Porque eu quero contar um relato para vocês que rolou ontem. Eu estou gravando aqui em casa o programa na sexta-feira, isso rolou na quinta-feira, eu faço normalmente as gravações às sextas para chegar o programa no domingo aí para vocês, tudo editado, tudo pronto, né? Durante a pandemia a gente está fazendo assim, como vocês sabem. Então, uma das formas de passar informação e esclarecimento que eu utilizo bastante é a narrativa de alguns acontecimentos, os relatos do que rolam do que rola nas saídas fora do corpo e nos fenômenos anímicos mediúnicos. Então, ao contar algo da vivência particular, eu acabo ajudando a outras pessoas que têm vivências semelhantes e que experimentam coisas nesta área e que assim se sentem integradas também. Elas compreendem que o processo delas está dentro da normalidade da espiritualidade delas. Então é muito comum num relato a gente conseguir passar mais informação do que numa explicação técnica embasada em argumentos que a pessoa pode pesquisar e ir atrás. Agora, a prática dela interna não tem como ela achar fora dela mesma, mas tem como achar correlações com as experiências que outras pessoas também passam. Então, daí a riqueza dos relatos que eu normalmente passo, né, procurando integrar esses relatos com explicações pertinentes e objetivando sempre o esclarecimento da consciência. Então, ontem eu vi um amigo que eu não via há muitos anos, ele está desencarnado, e é isso que eu quero contar para vocês, porque o encontro com ele desdobrou uma gravação em áudio que eu vou disponibilizar para vocês ainda agora no final desse primeiro bloco, ok? E no segundo bloco tem uma prática para vocês fazerem em casa que eu gravei, um exercício espiritual de equilíbrio muito legal que será muito útil se vocês o praticarem. Mas vamos aqui no primeiro bloco para este relato. Bom, eu vou contar primeiro a história do meu amigo para colocar no contexto. Ele cresceu dentro de uma família de Umbanda, no Rio de Janeiro, durante a década de 70, se desenvolveu como médium e, com o passar do tempo, ele concursou para medicina, passou, ele tinha 18 anos, e entrou na faculdade de medicina e foi fazer a sua formação. O que que acontece? Dentro dessa formação na área médica, dentro ali do meio médico, e ele só olhando o corpo físico e dentro dos parâmetros físicos da medicina, lentamente ele foi esterilizando a mediunidade dele, que era bem ostensiva. Ele acoplava um índio desencarnado, um caboclo, vamos chamar assim, desencarnado, muito forte, muito bom. Ele gostava muito das vibrações de Iemanjá e também da falange extrafísica de Ogum Beiramá, que vocês que são da Umbanda conhecem bem. E ele lentamente foi largando a mediunidade, começou a renegar os fenômenos espirituais, o que é natural, direito dele, nenhuma crítica nisso, é claro, é a história dele. E ele então foi cada vez mais adentrando a medicina, fez várias formações, né? Ele inclusive era cardiologista. Eu não vou declinar o nome dele aqui por motivos de privacidade dele, é claro, e não importa, importa é o relato. E ele então passou inclusive a sacanear os ex-companheiros do grupo de Umbanda, brigou com a família, até aí é o processo dele, é normal. Ele era muito irônico, era muito inteligente, com certeza, mas ao mesmo tempo muito irônico. E ele começou a direcionar a ironia dele contra qualquer coisa espiritual, ele ficou totalmente refratário. Os anos se passaram, ele se tornou um grande profissional da medicina, realmente um grande médico, um grande cardiologista, ajudou a muita gente. Tá? Ele fumava bastante, tá? Desde a adolescência ele fumava muito, e foi caminhando, ele começou a ter uma tosse contínua, e é incrível, porque ele era cardiologista e mesmo assim era fumante, né? Uma coisa não casa bem com a outra, né? Um cardiologista não tem como falar para o seu paciente para parar de fumar se ele próprio for fumante, porque ele não se torna referência para o paciente, né? Mas acontece, tá? Muitas vezes a pessoa já estava viciada no tabaco antes de concursar medicina e durante os anos da medicina, a pressão da formação, acabou fumando mais. Bom, isso era o processo dele. Pois bem, isso acarretou que ele teve um ataque cardíaco, pessoal. E ele estava num plantão, à noite, num hospital do Rio de Janeiro, quando ele teve uma dor intensa no peito, ele caiu, já sem conseguir se mexer, ele sabia o que estava acontecendo, ele era cardiologista, e ele então perdeu a consciência, ele desmaiou, ele teve um ataque cardíaco. E aí os amigos o socorreram ali no hospital, no plantão, levaram ele para o tratamento devido, ele desmaiado, que aconteceu? Durante o desmaio, ele teve uma experiência fora do corpo. Por quê? O metabolismo cardiorrespiratório baixo, as ondas cerebrais baixas também. E ele se viu fora do corpo, viu os colegas levando o corpo dele para uma cama, para os procedimentos ali de urgência, né? Ele ficou alguns minutos desmaiado, mas não chegou a ver parada cardíaca, mas ele estava numa condição complicada. E aí, de lado, quem ele vê? Aquele índio de tantos anos que acoplava com ele mediunicamente quando ele era jovem. O índio só olhou ele viu de forma um contato assim fugaz, e ele, paf, caiu dentro do corpo com aquele solavanco característico, abriu os olhos, né, e falando assim pro pessoal, foi muito engraçado ele me contando, eu saí do corpo. E os amigos dele olhando ele de forma estranha. Bom, ele se recuperou, e esta experiência abriu nele um novo questionamento, e ele começou a pesquisar as experiências fora do corpo por conta própria, né? Começou a pesquisar na internet, livros e tal, e foi aí que ele me conheceu. Nós começamos a conversar sobre saídas do corpo, naturalmente ele dando o ponto de vista dele como médico, mas tendo a experiência que ele teve, ele não tinha dúvida, ele apenas era refratário a qualquer contexto espiritualista dentro da experiência que ele teve. Então ele começou a pesquisar saídas do corpo e pegou os autores clássicos dessa área, mas não aqueles que falassem de plano espiritual, ele pegou os autores que falavam mais do fenômeno da saída do corpo em si. E foi pesquisando, mas sempre mantendo um pé atrás em relação à temática espiritual. Eu não sei se passou um ano e meio mais ou menos, e aí ele trabalhava muito, mas o lance do cigarro, que ele estava alertado, ele tinha parado, mas ele de vez em quando ainda pegava um cigarro, mesmo tendo um ataque cardíaco anteriormente. Conclusão, passou um ano e pouco, ele novamente teve um outro ataque cardíaco, também no hospital, durante um plantão, e aí o lance foi grave. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e ficou alguns minutos sem o coração bater, sem respirar, e nesse instante ele teve uma outra experiência fora do corpo. E aí quem que ele vê? O tal do índio de novo na frente dele, e aí o índio deu uma bronca nele e falou assim, você fumou muito durante muitos anos, olha aí o efeito do fumo, você era para desencarnar nesse exato instante, mas eu estou segurando sua onda, sua barra, é claro que ele não falou assim, eu que estou falando, eu estou segurando sua barra, e você vai ter uma chance de voltar para o corpo, ainda vai ter mais um tempo, alguns anos, e você retoma o seu trabalho espiritual, porque isso quebrou você por dentro esses anos todos, você usou a carapaça externa da medicina para negar sua verdadeira essência, recupere essa essência, continua sendo médico, mas volte a trabalhar espiritualmente, porque você precisa disso, e na hora certa você vai saber por quê. Ele então caiu dentro do corpo de volta, os médicos conseguiram trazê-lo à vida de volta, reanimar o corpo. Ele ficou muitos dias internado, lembrando claramente da experiência, ou seja, ele teve aquilo que é chamado de EQM, experiência de quase morte, ou experiência próxima da morte, onde há uma parada cardiorrespiratória, onde o coração para e minutos se passam, e se não houver um socorro, o cérebro morre minutos depois por falta de bombeamento de sangue e oxigênio, porque a morte não é a parada cardiorrespiratória, é a parada cerebral um tempinho depois da parada cardiorrespiratória. Por isso que é possível, numa parada abrupta, tentar reanimar o corpo da pessoa e trazê-la de volta à vida. E existe muita literatura hoje sobre isso, e o clássico principal dessa área é o livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., da década de 70, e também um livro Voltar do Amanhã, do George Gordon Rich, que são os dois clássicos absolutos nessa área de EQM. Mas tem muitos outros livros de médicos, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, sobre pesquisa nessa área. Tá. Ele, então, depois que voltou dessa EQM, pessoal, ele voltou a claridade, segundo o que ele me falou, né? A claridade na vida dele. Ele continuou como médico, mais limitado devido à condição física dele, e retornou para o grupo de Umbanda, voltou a trabalhar, também limitado, ele já não tinha aquela força de antes, mas ele estava ali contente nos trabalhos de Umbanda, falava para todo mundo que a Umbanda era a alegria da vida dele. Muitos médicos amigos dele ficavam criticando, dizendo que aquilo era superstição, mas ele estava mais feliz do que aqueles médicos todos que o criticavam. Ele tinha voltado a ser ele mesmo. Tudo isso ele me contou, né, com as próprias palavras dele. E aí, passou um tempo, ele desencarnou, né? Ele levou 2, 3 anos ainda e acabou indo embora, mas ele acho que conseguiu completar, de alguma forma, o ciclo dele. Os anos se passaram, eu o vi algumas vezes, mas sempre de forma fugaz, e ele sempre dizia para mim: Wagner, na hora certa nós vamos conversar. E sempre esse contato fugaz, eu nunca consegui um contato assim extrafísico na saída do corpo ou nos fenômenos anímicos mediúnicos, um contato direto com ele, assim, que eu pudesse conversar. Bom, ontem, quinta-feira, eu fui deixar o Rama para tomar banho no pet e fui então buscar almoço para mim enquanto ele estava tomando banho. Eu estou andando na rua quando dá um clarão dentro da minha cabeça e mentalmente eu vi o meu amigo. Veja, eu estava de olhos abertos vendo todo mundo na rua, normalmente cumprimentando as pessoas. Eu sou bem conhecido aqui no bairro onde eu moro, converso com todo mundo. E ao mesmo tempo que eu vi o movimento da rua, que não está tão grande nesses dias de quarentena, mentalmente eu percebi o meu amigo, e não tem lado mental, não era na frente da minha testa, não era atrás, não era o lado, era dentro do parâmetro energético da própria mente, que não tem lado, não tem tamanho, não tem em cima ou embaixo, esquerda ou direita. E ele em pé, tá? Do lado dele, o mesmo índio desencarnado, o mesmo caboclo, que é uma entidade muito forte, gente. Impressionante a fortaleza desse mentor extrafísico ligado às coisas da natureza e do mar também. E aí, pessoal, enquanto eu ia andando, mentalmente, o meu amigo foi falando comigo e me dizia o seguinte: olha, Wagner, finalmente chegou o momento da gente conversar. E é agora. Eu não sei por que isto foi naquele instante, não num outro momento que eu tivesse com mais condições de percebê-lo. Mas são coisas entre planos e existem diferenças energéticas e momentos para que as coisas aconteçam. E ele então conversou comigo, falou do processo dele. Ele está remoçado, mas quando eu olhava para ele, pessoal, ele alternava um rosto indígena nele mesmo, bem moreno, né? Um rosto de barba, inclusive. E ele falou assim: eu fui índio na minha última vida, antes dessa que você me conheceu, né? Por isso que eu trabalhava na Umbanda. Eu já tinha uma ligação com a parte xamânica, com a parte indígena, a natureza e o mar. Por isso que eu gostava tanto de natureza, né? E aí ele falou claramente isso para mim. O índio sempre ali do lado, braços cruzados, sem camisa, forte mesmo esse cara. Ele é bem discreto, bem, bem reservado mesmo ali do lado. E aí esse meu amigo me falou que ele tinha conseguido completar o ciclo graças àquele índio, que como médico ali ralando nos plantões, ele tinha ajudado muita gente, que era a missão dele ser médico, e que a missão dele de ser médium paralelo, ela preencheria a vida dele como médico, dando um gás a mais. E que o fato do cigarro para ele foi o que acelerou o processo de degradação do corpo dele e acabou impedindo dele prosseguir nessa área, mas de toda forma ele conseguiu acertar as coisas. E ele falou assim: o motivo desse contato você vai saber mais tarde, e de agora em diante nós vamos nos ver com mais frequência, né? E falou assim: eu gosto muito de você e eu quero que você saiba que eu estou muito contente, né? E que a espiritualidade é a maior coisa que um ser humano pode carregar dentro do seu coração durante uma encarnação. Foi incrível, gente. E a energia que eu senti dele, ele apoiado por esse índio, ele está bem. E, um detalhe, havia um felino desencarnado que eu não sei que tipo de felino é, não dava para ver, mas era um felino. Mas ele não era uma onça pintada, ele parecia mais um puma. Não era tão grande. Um puma, aquele felino da América do Norte, mais acinzentado. Mas existem alguns pumas na América Central também, talvez até aqui no Brasil, algum tipo de felino assim que tem o pelo mais castanho, não como a onça pintada. Esse animal desencarnado estava do lado do índio, é um animal treinado para determinadas tarefas de desmanchar a energia pesada, e vocês sabem que dentro da tradição xamânica internacional sempre se falou do domínio que alguns xamãs tinham sobre alguns animais que eram treinados para determinadas finalidades. Extrafisicamente, eu já vi vários animais desencarnados junto com mentores em trabalhos, e eu me lembro do espírito André Luiz falando de que descia com uma caravana no astral inferior, no umbral, com uma matilha de cães, né, para protegê-los ali naquele ambiente pesado. Então existem várias narrativas de animais desencarnados. Então eu vou voltar a essa narrativa já, porque a gente, deixa eu olhar aqui o tempo, nós estamos com 20 minutos, eu vou botar a gravação depois do intervalo para dar tempo de eu completar a explicação. E aí ele sumiu, né, eu deixei de vê-lo, deixei de ver o índio, e aí, bom, fui, peguei almoço, peguei o rama, voltei para casa e fiquei trabalhando, porque nesse momento eu estou em Curitiba, né, onde eu viajei para fazer, ou melhor, nesse momento que você está escutando o programa, domingo, eu estou em Curitiba, onde eu fui fazer um curso, eu estou gravando aqui na sexta, vou viajar daqui a pouco para Curitiba para fazer um curso online pela revista UFO, dentro de um estúdio. E então, nesse dia da quinta-feira que foi ontem, eu passei o dia trabalhando, ajeitando o material do curso, ajeitando a bagagem para a viagem. E aí, quando foi no finalzinho da tarde, eu comecei a sentir umas vibrações diferentes, boas, mas eu não sabia identificar. Quando foi à noite, né, eu comecei a sentir isto mais forte. Eu estava sentado, né, separando o material da viagem, quando quem aparece? O índio do meu amigo, na minha frente, totalmente ali de frente. Não é uma forma mental, não é uma ilusão, minha mente não criou, estava ali na minha frente, vivo, consciente, se mexendo e mentalmente se comunicando. E é claro que vocês que já experimentaram isso sabem do que eu estou falando. Normalmente quem não experimentou é que fica criando celeuma com o relato do outro, porque a pessoa não experimentou aquilo e aí vem, olha, deve estar criando da cabeça, ou é o diabo que plasmou, nada disso. Bem claro na minha frente, a energia dele não deixava dúvida da sua procedência, e aí mentalmente ele jogou um fluxo de energia na minha mente. Eu então peguei caneta e papel e comecei a escrever o que ele passou para mim. Era um recado, uma prática de limpeza ligada à atmosfera do mar, ligada a Iemanjá, a Ogum Beramar, que é a falange da qual esse índio trabalha, não sei como que é a ligação dele com isso, a ligação dele com o povo de Aruanda, e eu quero disponibilizar para vocês a gravação desse texto, porque eu escrevi, e quando foi um pouquinho mais tarde, me deu vontade de gravar. Eu então gravei para poder passar aqui para vocês o recado. Então nós vamos passar depois do intervalo esse áudio, que é curtinho, 4 minutos e pouco, e eu vou colocar o texto na íntegra quando o programa entrar no YouTube, para vocês clicarem lá e assistir, ler o texto, tá? Para vocês terem a noção exata de como são essas vivências. E o meu amigo, ele quando jovem, já como médium de Umbanda, ele naturalmente, que no bairro onde ele cresceu, ele era hostilizado por religiosos fanáticos. Vocês sabem, muitas doutrinas ocidentais demonizaram os cultos afro-brasileiros. As pessoas confundem, você fala assim, olha, Umbanda, do bem, da luz. Aí alguém fala, é macumba, é do mal, é o diabo. É uma ignorância enorme, gente. A Umbanda, totalmente brasileira, um amálgama da tradição xamânica, a tradição afro e a tradição branca mesclada numa doutrina universalista, né, que só faz o bem. Se vocês encontrarem um lugar que se diz de Umbanda e faz o mal, não é de Umbanda, apenas usa o rótulo. Assim como você pode encontrar religiosos que usam a religião para fazer o mal em todas as áreas. Agora, grupos de Umbanda são da luz, são do bem, são brasileiros e estão aqui fazendo um trabalho muito legal. Eu vou contar para vocês depois, não no programa de hoje, mas no próximo programa, sobre um preto velho também, que me mostrou uns negócios aí muito fantásticos. E como eu sempre trabalho de forma universalista, não me importa se é da Umbanda, se é do Espiritismo, do Yoga, da Teosofia, do Cristianismo, me interessa se aquilo é positivo e é da luz. Então, já estamos em cima do horário do intervalo, vamos fazer o intervalo e na volta nós vamos ter dois áudios, o texto lido na mensagem do índio e uma prática que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, aguarde um pouquinho, a gente já vai voltar e entendam a importância desses relatos para quebrar preconceitos. Porque quando eu, nas vezes em que eu falei algo sobre Umbanda aqui no programa ou em outros canais da internet, vocês imaginam a quantidade de comentários que vem de gente falando: imagina, Wagner, você está falando de coisa do mal. O mal é a ignorância da pessoa que não sabe do que está falando. Então, é muito importante clarear isso, e ainda mais eu não sendo umbandista, não sendo coisa nenhuma, né, sempre de mente aberta, é importante falar essas coisas que se vê, e eu também vi antes de ontem, um padre desencarnado que está aparecendo para um amigo meu e ele me deu um recado para passar para o amigo dele, mas se der tempo eu conto, senão eu conto isso no próximo programa, tá? Então vamos para o intervalo que a gente já está chegando no limite do tempo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. E agora, dando sequência ao primeiro bloco, eu vou passar para vocês o áudio que eu fiz, a gravação, contendo o texto que eu recebi do índio e que tem uma indicação muito legal de uma limpeza na praia. E vocês vão escutar a partir de agora. Logo a seguir eu volto e depois eu vou colocar o exercício para vocês, tá? Então, por favor, preste atenção. Eu acho que a vibração disso ficou muito legal. Vamos lá. Aqui estão as palavras e orientações de um mentor espiritual que opera no astral do Brasil, ligado às energias do mar e da mãe Iemanjá. Sugestões de limpeza energética para trabalhadores espirituais. Quando entrares no mar, pensa em Iemanjá. Saúda a mãe das águas. Lava o teu corpo enquanto ela lava o teu coração. Molhe os teus cabelos enquanto ela lava os teus pensamentos. Canta o nome dela enquanto as ondinas limpam os teus chakras. Peça a ela que te dê sabedoria para que a tua jornada seja ampla e veraz. Peça a ela que abençoe tuas mãos para que elas sejam de luz. Se for de dia, saúde o sol. Se for de noite, saúde a lua. Se olhar o espaço, saúde as estrelas. Mas faça isto dentro das águas da mãe, com o coração dela em teu coração. Quando caminhardes pelas areias da praia, faça isto com o devido respeito, pois, para a mãe, cada grão de areia é como estrela. Então, faze como ela e siga pelo infinito de ti mesmo. Que estas palavras calem fundo em ti. Estas foram as palavras desse mentor. E horas antes eu tinha escrito algumas coisas que eu não tinha como encaixar num texto e deixei guardado. E quando eu recebi esses escritos dele, eu percebi que era para colocá-los ao final. E aí foi eu mesmo que escrevi isto aqui. Respeite os seus guias espirituais. Ore a Iemanjá e agradece a ela por tê-los enviado em sua seara. Eles não precisam da sua devoção. O que eles querem é que você cumpra o bem, porque isto harmoniza o seu viver e lhe faz bem. A sua alforria espiritual é o trabalho. Esta é a sua verdadeira alegria. Peça a Iemanjá que lhe dê forças para que um campo de lindas energias irradie à sua volta. A mãe das águas compreende o seu coração. Que isto seja a sua fortaleza nos dias de prova no mundo. Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado do texto e que a gravação tenha ficado a contento para vocês. Agora, eu vou disponibilizar para vocês uma gravação que eu fiz essa semana, passei para o grupo de estudos aqui do IPPB, que estuda comigo toda quarta-feira, e tinham alguns convidados, tinha 200 pessoas na sala do Zoom tomando aula comigo, e eu então gravei esse exercício para a turma. É uma prática de alinhamento energética, de harmonização psíquica, e que pode derivar uma saída do corpo durante o sono se a pessoa praticá-la na hora de deitar. Então eu quero disponibilizar essa prática para vocês, tá? É uma forma de ajudá-los em seus estudos e práticas espirituais, tá? E a gravação tá legal, a música de fundo também muito interessante. Eu vou botar todos os dados de música, de texto, quando entrar no YouTube, eu coloco lá os links para vocês poderem curtir a música e todo o material. E lembrem bem, essas práticas não são brincadeiras místicas, são coisas sérias projetadas aqui no programa para estudantes espirituais que estão afeitos à profundidade, buscando crescimento, buscando coisas boas nesse estudo, tá? E essa prática não está sequer escrita, eu fiz no próprio dia, foi uma prática muito legal. Enquanto eu praticava, clarões de energia desciam sobre mim, e tudo isso fica dentro da energia universal, e que cada um pode acessar por sintonia, né, na hora em que fazer a sua prática. Sugiro que antes, se a pessoa puder, é claro, possa fazer uma prece dentro da linha que ela gostar mais, erguer os pensamentos, fechar os olhos para prestar atenção na sequência do exercício, que é uma prática de visualização criativa. À medida que a gente pensa algumas coisas, imagina algo, as nossas energias seguem aquilo que nós pensamos e sentimos. Por isso, práticas de visualização, elas acabam tendo repercussões psicofísicas positivas quando se visualiza algo saudável, negativo quando se visualiza algo pernicioso. Então, o homem é o que ele pensa. Então, nas práticas de visualização, há que se ter o cuidado de só visualizar coisas positivas com finalidades positivas, para não dar efeitos colaterais desagradáveis. E sugiro também que agora, que a gente vai disponibilizar esse áudio, que você fique de olhos fechados, se for possível a você, quietinho, para prestar atenção. Depois, quando o programa entrar no YouTube, você pode reescutar quantas vezes quiser, e assim aproveitar o exercício, fazer com seus grupos, quando vocês voltarem às reuniões presenciais, em grupo seria bem legal depois as pessoas conversarem para ver o resultado entre elas, e são sugestões de prática. E é claro, é complexo passar algo assim pela rádio, sem você estar me vendo, mas é uma forma de colaborar em seus estudos, dando ferramentas, coisas práticas para fazer, mas sempre alertando sobre a profundidade disso, o objetivo que é o crescimento, um alinhamento espiritual com o alto, da forma que você quiser, sempre objetivando coisas positivas, e à medida que vocês forem fazendo, vocês vão ver como vai criando energias saudáveis e sensações boas dentro de vocês, tá? Confia mais, não no que eu estou falando, não em alguém de fora, confia mais em você mesmo, tá? E confia muito naquele poder maior que está em tudo, inclusive dentro de você também, dentro de mim, dentro de qualquer coisa, o todo que está em tudo. Cada um tem sua maneira de sentir e pensar sobre isso, mas confia mais na luz que você trabalha, confia mais na força do seu pensamento, na força de um grande amor dentro do seu coração, para que não haja dúvidas na sua jornada, seja ela qual for, tá bom? Então, vamos agora para o áudio, e na sequência já entra a vinheta de final de programa diretamente, e tudo de bom para vocês. Até mais. De olhos fechados, eleva os seus pensamentos a um poder maior do que tudo, de todo o coração, voltado para a luz, se ligando ao infinito imanente, ao invisível maior que interpenetra tudo, do seu próprio jeito, com a sua liberdade de expressão, de se conectar espiritualmente aos planos mais altos, da sua própria maneira. E que seja em espírito e verdade, com luz e amor. Utilizando-se da capacidade da imaginação, visualiza pairando sobre você uma grande pirâmide tridimensional permeada por energias de cor roxa, clara, vibrante. Não é o roxo forte ou opaco, é o roxo vivo, quase da cor magenta. Esta pirâmide está cheia dessa energia roxa, cor que está ligada a grandes iniciações e aos ensinamentos de grandes mestres de diversas tradições espirituais ao longo das eras. Essa pirâmide é grande, está pairando acima de você. Se tiver dificuldades de visualizá-la acima, então visualize-a à frente da sua testa, 2 metros de distância à frente. E esta pirâmide plasmada é maior do que o seu corpo, bem maior, tridimensional, à sua frente, totalmente roxa, permeada por essas energias, compacta. Não é uma pirâmide vazada, é uma pirâmide real, roxa, na sua composta de energia. Então, visualize que esta pirâmide, se estiver por cima do seu corpo, que ela desce e interpenetra o seu corpo com você agora sentado dentro dela. Traga-a para baixo. Interpenetre a si mesmo com esta imagem. Caso a pirâmide esteja em frente, tracione-a na sua direção até que ela interpenetre o seu corpo para que você esteja sentado ou sentada, bem tranquilo, tranquila, dentro dela. Respire tranquilamente, imaginando que a cada inspiração você aspira essa cor roxa, trazendo tranquilidade para a sua mente e harmonia para as suas emoções. Respire calmamente esta cor roxa. O roxo, muitas vezes, é associado a coisas tristes ou nostálgicas. E, no entanto, é uma cor subestimada. O roxo, vivo na sua frente, tem o poder de equilibrar o seu campo energético. Muitos mestres ensinaram isto. E existem cores próximas, como o lilás e o violeta. E esse roxo é praticamente a cor magenta. Fique dentro dessa imagem com muita paciência. Imagine, então, que essa cor roxa começa a interpenetrar todos os poros da sua pele, da cabeça aos pés, sendo então que você está imersa nestas energias benfeitoras, calmas, que você esteja impregnado dessa cor roxa, respirando a cor com tranquilidade. Isto é feito para harmonizar o seu campo energético, trazer equilíbrio, paz de espírito, serenar as emoções e os pensamentos agitados. Agora, vamos à segunda parte desta prática. Visualiza que acima da pirâmide, encostada em sua ponta externa, está uma esfera de luz. Essa esfera pode ser branca brilhante, ou uma esfera da cor da luz do sol, ou mesmo uma esfera dourada grande, pairando encostada na ponta externa da pirâmide, por cima dela. Esta esfera é pulsante, ela é viva, altamente energética. Visualize que essa esfera interpenetra a sua pirâmide por cima, entrando e permanecendo acima da sua cabeça, ou melhor, entre a sua cabeça e o vértice da pirâmide, há um espaço onde esta esfera de energia está agora, abaixo da parte alta da pirâmide, porém acima da sua cabeça, pairando em linha reta com o seu chakra coronário, no meio do alto da cabeça. Você está numa pirâmide com energias de cor roxa interpenetradas em você. Você as respira. E esta esfera clara, amarela ou dourada por sobre você pulsando. Imagine então que a parte inferior dessa esfera se abre e jorra de dentro dela, sobre o seu chakra coronário, uma energia que é como ouro derretido, que vem descendo da esfera, entrando pelo meio do alto da cabeça e preenchendo internamente o seu corpo com esta energia. E este caudal de energia dourada, como ouro derretido que desce, não se esgota dentro da esfera. É perene, renovável, sempre descendo, sempre cheia a esfera. E o seu corpo, então, preenchido com esta energia dourada, e se tiver dificuldades de visualizar assim, visualiza apenas o preenchimento da coluna vertebral com esta energia dourada que desce. Paciência no que você está fazendo. Essa energia dourada por dentro, a cor roxa em torno de você, roxo por fora, dourado brilhante ou branco brilhante por dentro. Observe esse contraste. Presta atenção na esfera sobre você. Nesta altura, se você quiser pensar em algum ente querido, ou na sua própria residência, ou ambiente de trabalho, ou alguém que está adoentado de alguma forma, e na sua casa, pense também nos bichinhos que vivem com você, nas suas plantas, todo o ambiente físico e extrafísico. E para melhorar a sua concentração, visualiza que dentro da esfera, como se a sua mente estivesse dentro dela, você pode repetir um mantra, se assim quiser, mentalmente, dentro da esfera, irradiando para frente. Ou uma prece, sendo que é feita dentro da esfera acima de você, como se a sua mente estivesse acima, dentro da esfera. Uma prece a favor de alguém, ou a favor da humanidade, a favor do bem de todos os seres. Ou, se assim quiser, visualiza também dentro da esfera a imagem de algum ser elevado que você respeite, que você sinta amor por este ser e os seus ensinamentos, e que a sua prece ou seu mantra ou apenas o seu pensamento com este ser dentro da esfera, reverbera uma luz que vai a favor de todos. Esse ser pode ser Buda, ou Krishna, ou Jesus, ou Moisés, ou Abraão, ou Maomé, ou Rama, ou Kuan Yin, ou Maria, ou Pai Joaquim, ou Iemanjá, ou Tupã, ou Zambi, ou Oxalá, o que você quiser, dentro da esfera, a imagem de quem você mais respeita, e o seu pensamento ali, forte, dentro desta luz, permeando o seu corpo a energia roxa dentro da pirâmide. Por favor, mantenha assim, com paciência. Pode ser que a sua aura se dilate tranquilamente, crescendo, e você perceba que a sua aura se mistura com a própria pirâmide como se fosse uma coisa só, e a sua aura então se torna a própria pirâmide, você e ela, uma coisa só. E esta esfera acima de você, os seus pensamentos melhores ali dentro, os seus melhores sentimentos, a imagem do ser que você mais ama espiritualmente, a sua referência espiritual, e caso não tenha alguma, pensa na luz como um todo, no universo, ou na vida que é sagrada. Esteja atento, firme, sereno, serena, contente. Fique assim mais um pouquinho até a música terminar. E eu saúdo a você nesta prática com a saudação que eu aprendi espiritualmente, que diz apenas: paz e luz.